Divino Moura, vice-presidente da Organização Mundial de Metrologia, OMM, e diretor do Instituto de Metrologia do Brasil, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU. Senhor Divino Moura, o relatório da OMM disse que os níveis de concentração dos gases que causam efeito estufa atingiram níveis recordes em 2013 e continuam aumentando. O que podemos fazer para impedir essa alta?
Bem, os gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico e tem também o metano e os óxidos nitrosos, que causam maior afastamento radiativo na atmosfera, ou seja, maior capacidade de absorção de calor, de energia no infravermelho, eles aumentaram aí nesses últimos 15 anos cerca de 34%, ou seja, de 1990 a 2013, que é a data do relatório, houve um aumento bastante grande na concentração. Eles não, a ONU não mede a emissão separadamente, o que está na atmosfera que é medido, né? Obviamente, as emissões devem ser maiores do que isso, porque o que fica na atmosfera é uma parte. Cerca de 25% da emissão fica nos oceanos. Os oceanos absorvem esse gás carbônico. Na verdade, tem um problema sério aí, porque causa acidificação nas águas do mar. E cerca de 25%, ou seja, metade, oceano, a biosfera, ou seja, as matas, as florestas do globo absorvem também 25%. Ou seja, metade da emissão já é absorvido pelos oceanos e a biosfera, e essa outra metade é o que fica residente na atmosfera, e isso é um processo que dura dezenas, centenas de anos. Então, fica residindo esse forçamento radiativo que mantém, então, o aprisionamento de mais calor próximo à superfície da Terra. Obviamente, não no topo da atmosfera, mas próximo à superfície. E isso é de causar preocupação, e esse relatório anual que foi liberado pela ONM e o secretário-geral Michel Jarro, chama atenção para esses aspectos aí. Se a gente for desde a época pré-industrial, lá para 1750, 1800, que você não tinha ainda muita indústria e carro, para 2013, houve um aumento da ordem de 140% nessa emissão de gás carbônico, 250% de metano e da ordem de 120% em óxidos nitrosos. E todos esses aí formam o que a gente chama de gás de efeito estufa, ou greenhouse gases, no idioma inglês. Um problema sério aqui é a preocupação com a acidificação dos oceanos, ou seja, uma água mais ácida no oceano, você tem um impacto direto nos corais, né, nos recifes de corais dos oceanos, e afeta também a produção marina, né, em termos de peixes e pescado, etc. Tanto é que a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que é outro órgão das Nações Unidas, mas ligado à Unesco, também se juntou ao ONM aqui num projeto, projeto coordenado internacional que tem a ver com a concentração de carbono, aí, né? Então, ou seja, processo de desertificação. Ou seja, esses valores aí são mais extremos do que anteriormente ocorreram. Do ponto de vista da atmosfera, o que se tem observado é que uma superfície da Terra mais quente, você tem, principalmente nas regiões tropicais, na época do verão, chuvas convectivas mais intensas, ou seja, temporais mais intensos, né? Com possibilidade de inundações, etc. E, obviamente, causando em outros lugares, com déficit da precipitação, você podendo causar secas. Este ano, por exemplo, nós estamos tendo, desde o final do ano passado para este ano, uma seca severa em grande parte do país, principalmente aqui na região do Brasil Central, onde você tem as grandes represas de água. São Paulo está com um problema seríssimo de falta de água, inclusive, para o pessoal, consumo humano, né? Então, a não ser a parte de geração de energia elétrica. Mas é uma preocupação grande. Nós não podemos, obviamente, ligar essa situação de São Paulo diretamente a uma causa assim, porque é um elemento único. Mas o que se espera para o tempo no futuro, no mundo mais quente, é você ter essa atmosfera muito mais rigorosa em termos de liberar o calor que vem da superfície da Terra para jogar de volta ao espaço, sabendo que o Sol permanece o mesmo, ou seja, a energia que vem do Sol e aprisionado mais na superfície tem que ser jogada de volta para o espaço para você ter um equilíbrio de energia, né?
O Brasil, como é um país litorâneo, ele seria muito afetado nesse caso, correto?
O Brasil, em parte, é afetado, mas você notasse que em todos os continentes isso pela própria climatologia, os continentes do lado oeste, é o caso aqui na América do Sul, lá no Peru, no Equador, ou no caso da África, oeste da África, aqui na corrente de Benguela, é onde você tem ressurgência, onde você tem mais região pesqueira. O Brasil, como tem uma costa, apesar de grande, da ordem de 8 mil quilômetros, voltada para o Atlântico, ele está do lado leste. O Brasil não é um país tão pesqueiro assim como o é, por exemplo, o Peru e o Equador e alguns países da costa oeste da África. Mas, mesmo assim, é afetado com a acidificação. Então, você tem problemas sérios aí nos corais, né, nos recifes, onde você tem, de alguma maneira, alguma maneira de ter início de vida marinha, né? Então, nos oceanos abertos, obviamente, você tem menos. Onde você tem algum obstáculo, algum elemento marinho, em volta dele você tem a formação, né, de pequenos peixes, cardumes, etc., né? Então, a acidificação ela afeta bastante essa questão dos corais, no que chamam de bleaching. Os corais começam a morrer e fica de uma cor muito mais esbranquiçada. Então, daí a preocupação hoje também da Comissão Oceanográfica Intergovernamental de trabalhar junto com a ONM nessa questão aí da acidificação. É um problema sério.
A ONM pede uma ação coordenada internacional. Como o senhor acha que isso deve ser feito para combater o problema?
Bem, a origem do problema, você está jogando mais gases de efeito estufa na atmosfera que podem ficar residentes. O grande problema aqui do gás carbônico vem dos combustíveis de origem fóssil, ou seja, petróleo, né? Tudo isso aí. Para combater isso, você poderia colocar um pouco mais de energia alternativa, eólica, energia solar, etc., na matriz energética. O Brasil, de certa maneira, ele tem uma matriz energética mais limpa, ele tem um potencial grande da ordem de 60% a 70% de energia hidrelétrica. Mas esse ano, por exemplo, com secas aqui, nós estamos com problemas sérios de geração de energia hidrelétrica, tendo que entrar no ar a geração de energia através de térmicas, ou seja, você está queimando petróleo. Ou seja, a ideia é reduzir a quantidade de emissão de gás carbônico, principalmente esse de origem de combustível fóssil. Então, o que se pretende, obviamente, é os países buscar energias mais alternativas, etc., e tem certo protocolo, que obviamente isso já tem mais de 20 anos que se procura, desde 88, que eu me lembro de participar dessas reuniões de IPCC, que haja uma redução, um acordo entre os países para reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, esse é o problema. Mas não é tão simples, porque você precisa gerar emprego significa que você tem que ter mais indústria significa mais energia significa energia mais barata que vem de origem de carbono, né? Ou você vem do petróleo ou do próprio carbono, como é o caso que a China tem utilizado. Então, não é um problema simples de ser resolvido, muito embora se entenda o que deveria ser feito. Então, não é trivial.
Divino Moura, vice-presidente da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, diretor do Instituto de Meteorologia do Brasil, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Nós é que agradecemos a oportunidade de falar com seus ouvintes.